Olá para você que nos ouve aqui em mais um podcast Letras Miúdas do Portal Entre Linhas. E dessa vez, eu e o colega Petronilo Oliveira, mais conhecido como Petro, convidamos a Elianai. Sim, Elianai Santana Barbosa, ela que é atleta da Marcha Atlética, essa tocantinense lá de Gurupi. Já disputou um Mundial de Atletismo em Doha, em setembro de 2009. Ela já tem no currículo Jogos Pan-Americanos em Lima, em agosto do ano passado também. E em fevereiro desse ano, ela foi vice-campeã da Copa do Brasil de Marcha Atlética, em Recife. Além do que, também ela é campeã brasileira do Troféu Brasil, em agosto do ano passado. Ou seja, currículo é o que ela não falta. Agora, a gente vai discutir um pouco com ela sobre a carreira dela, evidentemente. Mas, infelizmente, ela é uma das pessoas que contraiu a Covid-19, o novo coronavírus, né? E ela estava mandando super bem nas pistas, mas agora enfrenta esse outro desafio na carreira, que é essa doença que está alastrando essa pandemia no mundo. E eu queria, Elianai, primeiro agradecer o seu espaço de estar nos dando o espaço de fato, né, para você comentar um pouco disso. Muito obrigado, viu?
Imagina, eu que agradeço, Pedro, Petronilo, obrigado pela oportunidade. Eu estou acompanhando aí o Entre Linhas, eu recebo o link todo dia, eu vejo, e realmente a proposta do esporte mais a fundo, né? A gente, eu leio e eu vejo realmente as notícias um pouco mais a fundo. Para quem é esportista, é bem legal conhecer um pouco mais, é mais aprofundado, né? Então, eu fico muito feliz de participar. Aliás, é uma honra, muito obrigada, né, por poder participar. E eu estou aqui muito grata e, claro, que é muito bom poder falar da Marcha Atlética. E eu sou muito grata a vocês por essa oportunidade.
Então, Eliana, eu estava conversando com o Pedro de fazer uma entrevista com você, falando assim, do adiamento das Olimpíadas e tal. Aí, de repente, você vê como é que é a vida de jornalista também, né? Aí eu vou te mandar uma mensagem, você, olha, mas tem que ser à distância, viu? Porque eu estou de quarentena, porque eu estou com a Covid. Eu tomei um susto. Eu queria saber como é que foi o seu susto quando você descobriu que estava contaminado, você, seu esposo, seu filho, né?
Eu moro com meus pais, né? É um apartamento, assim, embaixo moram meus pais, em cima mora minha irmã. E em cima mora eu e minha esposa e meu filho. Na verdade, eu comecei a sentir alguns sintomas na quarta-feira passada. Eu fui treinar, era um treino de 18 quilômetros, eu só aguentei fazer 3, né? Aí eu falei, mãe, tá muito errado. Mas falei, vou embora pra casa, fui pra casa. E sendo que no domingo eu já tinha ido levar meu esposo no hospital, porque ele tava sentindo dor de cabeça e a médica medicou como sinusite, né? Levantei muito mal mesmo, assim. A sensação, pra gente que é atleta, é muito estranha. Se acha mais forte, tudo, tem mais disposição, na teoria. E eu sou a que tô sentindo mais sintomas aqui em casa. Então, eu já fui ao médico 5 vezes, de quinta-feira passada até hoje. E aí, a gente foi fazer os exames, e quando fez o exame, meu esposo deu positivo. Meu pai, ontem, teve que fazer o IgG, deu positivo. E hoje saiu o resultado do meu cunhado, que deu positivo. Segunda-feira eu tenho que fazer um novo exame, dessa vez de PCR, já que o que eu fiz foi de IgG. E todo mundo foi tendo sintomas, assim, né? Na verdade, o meu pai teve há 3 semanas atrás, e a gente, pai, é Covid, Covid. Ele, não, é dengue, porque ele já tinha tido dengue antes. O meu esposo quase não teve sintomas, só dor de cabeça, então por isso estava sendo medicado como sinusite. E aí, quando, não sei se vocês sabem, mas quando uma pessoa na casa é considerado positivado, todas as outras pessoas que estão na casa são obrigadas a assinar já um termo, porque ou não estão, mas vão estar, né? Porque dependendo do tipo de exame que a pessoa faz, pode dar falso positivo. Então, se for IgG, tem que ser depois de 8 dias, se for PCR, tem que ser até o 12º dia, então vai dando falsos negativos. Então, já assina um termo que não pode sair de casa e já fica em quarentena. Mas a gente foi fazendo os testes e cada dia vai dando um positivo aqui, embora a gente saiba que todo mundo já teve sintomas. A minha maior preocupação era o meu pai, por ter 68 anos, mas ele foi o primeiro e os sintomas dele não foi tão forte. Meu filho já teve 2 dias de sintoma, o médico já conversou com meu filho. E a minha irmã, que eu falei que também mora com a gente, tem uma bebê de 3 meses. E pelos sintomas também ela já tá tendo também, infelizmente. Mas, assim, dá um baque, porque eu já vinha treinando meio que escondido, de certa forma, né? Entre aspas, podemos dizer. A gente está treinando em lugares de morro, de serra, lugares rurais, né? Eu tenho uma esteira em casa, mas a minha esteira queimou poucos dias antes da pandemia. Então, todo dia eu ainda fico na LX procurando uma esteira. Cheguei a comprar uma, vendi, porque não tinha a mesma potência. Então agora ficou mais complicado, né? Já vinha tendo essa preocupação de estar treinando, mas agora tá todo mundo sem poder sair de casa de vez, realmente. Mas assim, o bom que é uma preocupação do meu pai, ele teve menos sintomas, quem tem mais sintomas sou eu. O que a gente fica feliz é de estarmos em casa, não evoluir para ir no hospital. Eu falei que eu fui algumas vezes, mas todas as vezes que eu vou, o médico manda eu retornar para casa, porque ainda não é um quadro grave, graças a Deus. Então agora também eu já não vou mais. Mas dá um susto, dá um medo, confesso a vocês que dá um medo, por termos criança em casa. Quando meu filho começou a ficar com febre, a gente ficou meio desesperado, mas criança é menos sintoma, ficou 2 dias com febre. A bebê essa noite chorou muito, o médico já, enfim, pra não ter que fazer numa criança, né? Meu filho chegou a fazer, é muito triste fazer.
Qual a idade do seu filho?
Tem 4 anos.
O Arthur, né?
É, Arthur tem 4 anos. Mas assim, no geral, nós estamos bem, né? Eu sou a que tenho mais sintomas, isso é o que me deixa mais intrigado, porque eu, na teoria eu sou a mais forte, eu sou a que tenho, né? Sou atleta, faço
histórico muito. De atleta.
Mas isso tem uma lógica, eu tenho pesquisado bastante, também conversei com o médico. Na verdade, quando você pega, o seu organismo demora 4 a 5 dias para ter o primeiro dia de sintoma. Então, na terça-feira eu fiz tiro muito forte, então eu já estava com Covid. E aí o organismo já estava sendo, né, detonado, porque fazendo esforço sem saber que já estava com Covid. Mas a gente está feliz que ninguém evoluiu para ficar internado, para ter que ir para o hospital. Meu esposo já fica livre a partir da semana que vem. O meu pai já está só com anticorpos, é o único que já está tranquilo. E agora eu e minha mãe, minha irmã, meu cunhado que estamos aí, nesse sofrimento. Eu quero pedir desculpa de novo, porque às vezes fica um pouco meio aérea, de casa um pouco da dor, né? Mas são sintomas isso. Bem. São bem
desculpa
fortes.
Nenhuma.
Sim, eu queria até dizer para as pessoas que é gripe, gente, é sim gripe, mas é a pior gripe da vida. Da vida. Ontem mesmo foi o pior dia para mim, a dor de cabeça não passou de maneira nenhuma. Um cansaço, inclusive eu fico um pouco cansada, né? É um cansaço muito grande, assim, tome muito cuidado, se proteja, a gente fez todo tipo de proteção, né, mas como mora todo mundo num sobrado, acabou que todo mundo pegou.
Eliana, eu lembro que a gente estava conversando, antes mesmo de saber que você estava com a Covid, que ano passado, né, até como o Pedro mesmo falou no começo desse podcast, foi seu melhor ano da carreira, e aí chegou essa pandemia para atrapalhar os seus planos olímpicos. Você estava marchando pensando em Tóquio, agora marchando pensando na sua recuperação, né?
Olha, é verdade. Eu fui para os Jogos Pan-Americanos e os 50 quilômetros estavam na justiça por alguns atletas querer que os 50 quilômetros feminino entre na Olimpíada, né? Porque já existe o masculino. Mas no final do ano passado, né, em janeiro desse ano, o terminal arbitral lá do esporte de alto falou que não tinha competência para julgar isso, né? E, na verdade, foi um erro da IAAF que não pediu a tempo, né, para o 50 feminino entrar. Resumindo, 50 feminino não vão estar na Olimpíada até esse momento. Então, a minha busca esse ano era buscar a vaga nos 20 quilômetros, que serão 60 atletas e tem um ranking, um critério de ranking. Neste momento, eu estou em 73, né? Ou seja, eu tenho que subir 13 posições para poder estar nos Jogos Olímpicos. Mas esse ranking, por causa da pandemia, ele está parado. Então, ele foi encerrado em dezembro do ano passado e ele está encerrado até o dia 30 de novembro desse ano. Então, todas as competições que estão tendo nesse período, todas as competições que eu fiz esse ano, fiz 2 provas, não entram nesse ranking. Nem comigo, nem com ninguém de outro país. Então, só voltam a valer a partir de dezembro. Mas, assim, algumas atletas de outros países que eu conheço, já estão treinando, né? A Europa teve a pandemia, sentiu primeiro, mas eu acho que eles foram mais duros no confinamento.
Também.
Respeitaram o confinamento, a verdade é essa. Alguns já estão treinando. Agora a gente aqui não está treinando. Voltou às academias, né? E já suspendeu de novo, aí já estavam estudando do atletismo poder voltar, já que o futebol, né, já está conseguindo treinar. Mas no momento não dá e nem eu também não sei nem quando que eu vou poder voltar a treinar. Eu estava lendo alguns estudos e diz que os atletas que teve Covid voltam, conseguem voltar a treinar depois de três semanas que não apresentam mais casos. Então estou com hoje com 8 dias, 9 dias, vai demorar um pouquinho.
Eliana, eu queria fazer uma pergunta em cima disso mesmo. Você falou de países que já estão voltando, países que conseguiram achatar a curva, estão mais tranquilos em relação à pandemia, e aqui no Brasil a gente não está nem um pouco tranquilo, né? A gente tem mais de 60 mil mortos. Aqui no DF, se eu não me engano, são mais de 740 mortos, não posso dizer o certo, mas é ao redor disso. E em breve a gente pode passar de 1.000 mortos aqui no DF, essa é a expectativa do cientista. E você acha que esse seria o momento correto de, como você comentou, de abrir academias, a gente daqui a pouco ter eventos esportivos, porque o Candangão, por exemplo, trazendo futebol, ele pode retornar no próximo dia 18. Dia 18 daqui a pouco, daqui 7 dias, no sábado que vem. Esse seria o momento correto ou deveria a gente pensar mais à frente ainda?
Gente, olha, sinceramente, a minha opinião é... Eu tinha uma opinião formada antes de ter a Covid. Hoje eu tenho uma outra opinião. Olha, sinceramente, é muito... Alguns estudiosos falam que quanto mais pessoas pegarem, o vírus vai ficando mais fraco. E pensando isso aqui em casa, quem está sendo a última pessoa a pegar, está tendo sempre menos sintomas do que a pessoa anterior. Então, só eu que tive todos os sintomas, né? Não entendo. Mas, assim, por exemplo, a minha mãe só é dor de cabeça, garganta, minha irmã só é febre, dor de cabeça, e eu tive vários sintomas. Mas, sinceramente falando, eu acho que não é o momento. Cada organismo reage de um jeito. Tem pessoas que, meu esposo realmente teve quase poucos sintomas. Mas tem pessoas que têm muitos sintomas. E eu, por me jogar uma pessoa atleta, que faz exames constantemente, que me jogar saudável, por me jogar forte, né, por fazer treinos de 3 horas, 4 horas, eu tô sofrendo muito. Né? Eu tô me esforçando aqui para falar com vocês, né, para aparentar melhor maneira, mas a gente fica muito cansado, então é muito sério mesmo. Tem pessoas que evoluem realmente para ficar internada, vão precisar de oxigenação, mais de oxigênio, mas eu acho que não é o momento. Eu acho que a gente não está preparado, eu acho que poderia adiar um pouco mais. Eu entendo que eu acho que no meio do esporte, o lado financeiro, tem, então, não só no esporte no geral, mas eu sei que no esporte isso pega bastante. Eu conheço atletas que perderam patrocínio, eu conheço atletas que perderam apoio, então eu sei que isso é essencial para a gente. Mas eu acho que a gente pode esperar mais um pouco, porque ainda mais a academia, eu sei que a academia, quem frequenta a academia sabe que a gente já tem um costume de passar o álcool cada vez que alguém entra e tudo, mas é um risco. Cuido, você pega, e o problema de você pegar e não sentir sintoma é que você pode transmitir para alguém, né? Graças a Deus, meus pais não sentiram nada sério, mas se sentissem, como é que eu me sentiria? Culpado, alguma coisa assim? Então, eu acho que podia esperar um pouco mais.
É como você disse, na terça-feira, né? Você vai fazer um mais forte lá, né? Um tiro mais forte, e sentiu. Você podia estar na academia nessa hora, já estar com o Covid e passar para outra pessoa, né? Sem saber.
Sim. Isso é verdade. Eu fico
por isso
pensando
que a transmissão desse vírus é muito, muito forte, né? Então, assim, as pessoas têm que entender que não é um vírus que, fazendo uma comparação meio ridícula, mas, por exemplo, HIV, você só pode pegar se você fizer o sexo sem se preservar. E se não, você pega, eu tô conversando com você que se estivéssemos perto, eu estaria com a Covid.
Exato. E eu treinava na Serra, né? E alguns treinos eu fazia no Jequitibás, aqui em Sobradinho, que tem uma ciclovia. Então, é impossível treinar de máscara com um atleta profissional. Talvez as pessoas que correm por correr, por hobby, conseguem treinar. Mas eu não consegui, treinei com máscara algumas vezes, não consegui. Conversei com o médico falou, não treina de máscara, porque como sai o CO2 e entra, a pessoa pode ter dor de cabeça, a pessoa pode ter desmaios, não treina com isso. Então, alguns treinos, eu amarrava a máscara aqui no top e deixava a máscara assim, só para pensando na multa, né? E fazia alguns treinos nessa ciclovia. E algumas pessoas passavam correndo. Imagina como fica a minha cabeça em saber que eu posso ter passado para alguém no período que eu não tinha sintoma. Então, por mais que eu treinava alguns períodos na Serra, outros períodos eu treinava nesse Jequitibá, nessa ciclovia. Então, você não sabe se você passou para alguém, você não sabe se essa pessoa que você passou ou não, se ela evoluiu, se ela está internada, se ela está em casa. Então, assim, a sua cabeça fica... É um julgamento ainda tem esse julgamento, né? Você tem que lembrar de todo mundo que você... teve contato, você tem que lembrar de todo mundo que vem na sua casa, todo mundo que você chegou perto, porque é muito perigoso, você não sabe como cada organismo vai reagir, então eu acho que não é o momento, eu acho que a gente ainda não está preparado. Por exemplo, eu cheguei no médico 5 vezes, eu falei para você, 3 vezes eu fui porque eles achavam que era dengue, eu tive que fazer 2 exames de dengue, mas eu já estava com o Covid, quem sentou do meu lado e não estava? Esse é o X da questão. Você pode transmitir sem saber. Então, assim, é muito preocupante, assim, né? Graças a Deus, como eu digo, meus sintomas são considerados leves, embora eu sinto muito mal. É uma sensação, é horrível, não sei como explicar, não sei como escrever, é muito ruim. Eu tô falando com vocês aqui com dor de cabeça, você entendendo? Que é o sintoma que não para. Mas tem náuseas, tem já cuspi sangue, já fico com um pouco de falta de ar, senti muito dor nas costas, então, assim... Isso é o mínimo, mas e o medo de você transmitir para alguém e alguém chegar aí pro hospital ou chegar a vir ao óbito, que é o mais complicado. Então, eu acho que esse momento não é o momento de abrir ainda. Eu acho que a gente podia esperar mais um mês, pelo menos. Porque estão dizendo que a curva vai começar a achatar nesse período, né? Então, eu... Se meu filho voltasse... Meu filho eu já tirei da escola, né? Se fosse... Se liberasse para voltar, eu não levaria meu filho. E meu filho já teve Covid, né? Tem Covid. Então, a gente acredita nisso que vai ficar imune depois, embora não tenha nada provado, né? Não tem nada provado que a gente não pode pegar de novo. Mas a gente acredita nisso por enquanto. Mas mesmo assim, é um risco, né? É um risco. Então, eu acho que nesse momento, ainda mais algumas academias, eu acho que não estão preparadas. Não são todos os tipos de academia. Por exemplo, no meu treino, eu mais o Caio, né? O Caio que faz marcha atlética, temos... patrocínio privado. A grande maioria não tem, vive só de bolsa atleta também. Alguns podem pagar uma academia melhor e outros ficam em academia de bairros, que algumas não tem toda essa segurança de ficar com álcool o tempo todo, às vezes você vai pegar no álcool já. É, então você não pode confiar, é muito complicado isso. Eu sei que o lado do dinheiro pesa muito e pesa, eu não sei como é que o Brasil vai fazer, se essa conta vai chegar, eu sei, mas gente, é muito complicado. Eu não malharia nesse período.
A questão da saúde, né, em primeiro lugar, né? E tem uma outra questão que eu queria abordar com você, de medicação, né? Você está tomando quais remédios? Você recebeu alguma planilha do médico, né? Alguma receita médica para que você tome algum medicamento, alguma coisa? Ou você está se medicando? O que está acontecendo?
Assim, na verdade, os médicos não passam nada, né? Eles falam que não tem nada provado. Todos que foram aqui em casa não receberam nenhuma indicação de remédio, de fato.
Seu pai, que já está praticamente recuperado, ele conseguiu se recuperar sem remédio?
Sem remédio. O meu pai, sem remédio. Inclusive, ele fez um exame ontem de GG para mostrar que já teve, mas ele não tomou nada. Meu pai foi o mais forte. A gente, como ele já tinha tido dengue outra vez, a gente achou que era dengue, mas ele se recuperou sem nada. E a indicação das pessoas, dos médicos, é só dar paracetamol ou dipirona, que para dor, para fazer analgesia, no caso, porque... E tem também um limite de tomar, né? Você pode tomar 3 comprimidos a cada 6 horas, porque a dor não passa e você vai ficando naquele desespero de ficar tomando remédio.
Não tomar toda hora, né?
É. Só que a gente vê algumas pessoas que estão tomando ivermectina, né? Por nossa conta... Não foi para o médico, por nossa conta, a gente começou a tomar. Toma 3 dias, comprimido durante 3 dias. Eu senti uma leve melhora com a ivermectina, mas não foi por indicação médica. Não façam nada sem indicação médica. E outra, não tomem se não tiver sentido nada. Isso está acontecendo. Foi uma luta também para a gente conseguir comprar, porque não tem nas farmácias. Então, assim, tem muitas receitinhas que eu vejo na internet que as pessoas mandam tomar, mas médico mesmo, médico, só passou pra gente paracetamol e dipirona. A gente tomou...
A ivermectina, você sentiu mais algum sintoma, diarreia, náusea? Porque ela pode causar, né? Ela tem alguns efeitos colaterais, né? Tanto que até a Anvisa, ela não recomenda o uso. Você
não pode,
comentando que não é realmente um medicamento que foi receitado a você, né? Você se arriscou e disse que teve uma leve melhora. Mas você teve algum efeito colateral a mais?
Gente, não tome. Eu agi errado. Eu e minha família agimos errado. Tomamos sem indicação médica. Não tome. Não é... Se o médico não passar, não tome. Mas eu senti uma melhora, mas não tome. Não senti nenhum efeito colateral, ninguém sentiu efeito colateral. E a gente tomou a dose menor do que o pessoal fala. A gente tomou só um comprimido. Então, assim, Porque se for seguir o que eles pedem, seria um comprimido por cada 30 quilos, né? No caso, eu teria que tomar quase que dois. E minha homens na minha família teria que tomar três. Então, assim a gente não fez.
Ui, eu tenho que tomar uma caixa, então.
E a caixa só vem quatro. Acredita? A caixa só vem quatro. Cara. Mas não tome, a gente tá tomando, ó, tô tomando dipirona, tem até perto aqui, tem o dipirona e paracetamol, é só o que eu tô tomando, dipirona e paracetamol. É o que eu tô tomando, eu cheguei a tomar já uns 6 num dia. Mas, gente, os sintomas são muito ruins, tipo, é... Ó, eu fico pensando, assim, que eu falei que a gente mora no segundo andar, né? Minha mãe e meu pai moram embaixo, pra mim subir a escada é uma luta. Ó, eu já acordei hoje, já tomei remédio pra poder falar aqui.
Pior do que qualquer altitude que você já marchou?
Tá aí, a dor de cabeça é como quando chega na altitude no primeiro dia, é, realmente assemelha a isso, são vários sintomas, é, as costas, por exemplo, pra mim ir no médico eu quase não conseguia ir, porque sentar é incômodo, eu não conseguia dirigir direito, e outro, cansaço é absurdo, uma coisa que as pessoas, meu cunhado acabou de ligarem pra ele, né, porque ele fez um PCR, aí eu conversei com ele mais cedo, e o laboratório já ligou pra ele, né, e falou pra ele que pra ele continuar tomando os remédios, ficando em casa, que dá uma certa melhora. Você não sente nada, você fica, ah, tá sentindo bem. E aí você faz sei lá, você anda do quintal até dentro de casa, aí você sente mal de repente, assim. Então ele falou, o médico falou pra ele do laboratório que pra tomar cuidado, porque às vezes as pessoas sentem uma melhora, e aí faz um pouco de esforço, e aí os sintomas voltam de novo. Então é bem complicado, mas... No geral, não estamos no hospital, então estamos bem, né? No geral, estamos bem.
E o que tem afetado na sua rotina de atleta? O que, mudou de fato? De algum exercício que você não está fazendo mais? Claro que na rua não, né?
Nada. Eu não posso fazer nada. Nada. Eu fico deitada na cama. Graças a Deus, meu esposo está em casa de atestado também. Ele fica mais com o Arthur. Mesmo que eu queira, eu não consigo fazer nada. É... tal, quase sensação de quase desmaio, não consegue, você não tem força. Então eu fico pensando, como eu vou voltar a treinar, tipo, mais uma vez do zero, tipo, porque eu já fiz cirurgias, tenho que voltar do zero, já tive neném, tenho que voltar do zero. É mais um voltar do zero que eu vou ter que enfrentar, porque eu não consigo. Olha só o nível, eu sou uma atleta profissional e eu canso de conversar. Eu canso, tenho que subir a escada, eu tenho que sentar, eu tenho que. Tipo, eu não posso pegar meu filho mais no colo. Aí ele brinca, mãe, eu pego meu filho no colo. Às vezes eu pego, levanto. Aí eu desço, já sinto tontura, já tenho que sentar. Eu não sei. Então, eu não tenho rotina nenhuma de atleta. Desde o dia que eu fiz o exame, desde terça-feira, eu não tenho mais rotina nenhuma como atleta, zero. E dá muito sono, dá muito cansaço. É um cansaço, assim, que parece que eu acabei de fazer 50 quilômetros. A cada 10 minutos, parece que eu faço 50 quilômetros. Então, eu não consigo fazer nada. Eu não tô fazendo nem alongamento, eu tô conseguindo fazer. Tentei fazer alongamento e me senti um pouco tonta. Então, eu tô nada. Zero.
Agora, então, é o momento paciente, Eliana. Né? No momento atleta, Eliana. Né? Agora,
assim, a minha rotina é ficar quieta, deitada na cama. Essa é a minha rotina.
Eliana, você tava falando que o Arthur tá 4 anos, né? Então, assim, nas Olimpíadas do Rio, ele já tinha nascido, nasceu antes ou depois? Como é que foi essa história?
Ai, não, meu filho, eu fiquei na esperança de ainda competir, né? Porque em 2015 eu estava muito bem na China, fazendo já umas provas na China dentro do limite do tempo que era, só que precisava fazer uma prova de 20 quilômetros. Essa competição na China são 4 dias de prova de quilometragem diferente, né? Um challenge diferente. Então, eu já estava fazendo o ritmo. E aí, eu fui fazer essa prova na China. E aí, a gente teve que marcar uns 20 quilômetros nos Estados Unidos, assim que eu cheguei. Quando eu cheguei, eu já estava grávida. Então, a prova que eu ia fazer o índice para a Olimpíada, eu já tive que fazer grávida. E eu nem avisei meu patrocinador, avisei só quando cheguei, que eu já tinha ido. Então, eu fiz a prova bem devagar. Meu filho quase morreu por causa disso, que eu acabei fazendo... esforço. E aí eu não pude mais competir depois porque eu estava grávida, mas aí eu fiquei na esperança de eu ser convidada por estar no Brasil e por não ter tido as 3 vagas femininas, né? Preencheram 2. De ser convidada para poder participar do Rio, mas isso não aconteceu e meu filho nasceu próximo às Olimpíadas. E, aliás, meu filho nasceu no dia do Campeonato Mundial de Marcha Atlética que eu estava que eu tinha feito índice também e não pude participar. Ele nasceu no dia da prova, né? E eu tô buscando essa vaga, né? Pro ano que vem agora. Mas eu posso ser sincera com relação à Olimpíada ano que vem? Eu acho que não vai acontecer. Se não tiver vacina, não vai acontecer. Porque falando de jogos pan-americanos, falando de campeonatos mundiais, as áreas de convivência são muito próximas. Então, se uma pessoa estiver doente, nos lugares de almoço, de janta, nas áreas de convivência, vai prejudicar todo mundo. Então, eu tô treinando pra tentar conseguir essa... Não tô treinando ainda, mas eu estou guardando essa vaga. Mas eu acho que se não tiver uma vacina, eu acho que o jogo vai ser cancelado.
É, e o próprio Coé já disse que se for cancelado, não tem como adiar de novo, né? Ele só vai pra 2024, né?
Exatamente. Esse ano seria Copa do Mundo de Marcha Atlética, Campeonato Mundial. Já foi cancelado de vez, tipo, já vai ter edição, pulou essa edição, não tem, vai ter os próximos 2 anos. Mas é porque o contágio é muito, você não sabe como é. E Olimpíada, e Jogos Pan-Americanos, Mundiais, os lugares de comer são juntos, né? Onde você almoça, onde você toma café, onde você pega lanche, as áreas de convivência, as áreas de treinamento, são tudo aberto, os ônibus tem que pegar, ônibus fechar, então... Se não tiver uma vacina efetiva, eu acho que não vai ter.
Eu vi até uma pesquisa que foi feita entre os moradores de Tóquio mesmo, e 76%, se eu não me engano, foram contra ter os Jogos Olímpicos. Porque assim, o governo de lá está tendo que gastar um dinheiro também, muito grande, e eles estavam querendo que investissem mais assim, na busca pela vacina. É, todo mundo quer ter uma Olimpíada na sua casa, porém, esse ano está sendo bem diferente, né, com esse coronavírus. Muda tudo.
É muito sério, gente, é muito sério. Porque você não sabe se você vai pegar, se você vai sentir só sintomas leves, né, que não é leve. Ou se você vai precisar de uma UTI, não tem como saber. Sem uma vacina, e outra, isso os atletas entre si, isso que eu tô te falando, a gente já conversa isso. Porque vamos dizer que descobre uma vacina. Pá, descobriu uma vacina hoje. Qual o tempo que isso vai chegar em todos os países? E os países que são mais pobres? Uma Olimpíada, ela precisa do campeão de cada continente, ela tem vários atletas de praticamente quase todos os países. Tem países que não vai ter condições dessa vacina chegar a tempo. E quando chegar essa vacina, como é que vai ser a prioridade de cada país? Como que você vai colocar um atleta para tomar essa vacina, sendo que tem gente no hospital morrendo? Questão de prioridade, não sei como seria a prioridade de cada país. Eu torço para que tenha Olimpíada, eu quero estar na Olimpíada, é um sonho meu estar na Olimpíada, eu quero ser uma atleta olímpica. Já estou com uma idade já que só estou no atletismo ainda porque estou na marcha atlética, só quem faz marcha atlética ou maratona consegue estar com tanto tempo. Assim, a gente teve o medalhista de prata agora no Mundial ano passado com 43 anos, mas se eu fizesse já velocidade, eu já não estaria mais competindo. Então, assim, eu quero muito estar na Olimpíada, sonho com a Olimpíada. Mas eu acredito que se não houver um milagre de Deus, é muito pouco provável. Ainda mais com essas notícias de que está surgindo um novo surto de novo de coronavírus na China de novo. É, acho que já não vai ter as provas na China de novo. Eu fui na China ano passado. Fui na China 5 vezes, nos últimos 5 anos. Ouviu-se falar até o mês passado que a prova que a gente vai ocorrer de novo. Mas já acho que não vai ocorrer. Ela é em outubro. Então, sinceramente falando... Só um milagre mesmo de Deus para que isso aconteça. E isso também porque eu já ouvi falar, o Comitê Olímpico falou que poderia diminuir o número de vagas, né? E como que seria isso para as federações entender? Como que um atleta profissional que está buscando uma vaga, falando, eu tô buscando uma vaga, tenho que tirar 13 pessoas na minha frente. Aí fala, ah, vai ser mais 60, vai ser 30. Quem já estava convocado com os critérios, como é que vai entender isso? Como é que vai ser isso? Então... É muito complicado. Eu quero que tenha, eu quero estar na Olimpíada, quero muito.
Entendi, é mais uma opinião sua do que um desejo, né?
Não, eu quero muito. Se você falar qual é o meu sonho, todo mundo da minha família sabe, meu sonho é estar na Olimpíada. Eu já tô pensando em chegar, já tô pensando na Olimpíada de 24, já fiz as contas, falo, acho que dá para chegar um dia.
Já até sonhou com isso também?
Ah, eu quero fazer... A minha intenção era ir nessa Olimpíada, porque... aguentar mais um ciclo. Tanto financeiramente, dos apoios que a gente tem quando vai numa Olimpíada, mas encerrar em 2024. Eu já tô cansada, tô velhinha.
Você já tá quanto tempo na marcha atlética?
Ah, eu tô na marcha já há quase uns 18 anos, 17 anos. Mas eu digo que eu fiquei muito tempo brincando de ser atleta, né? Minha irmã fala que eu virei atleta tem 2 anos, né? Eu virei atleta depois do meu filho. que eu só me contentava em subir no pódio e em ser entre as três do Brasil. Tipo, se ser subir no pódio em campeonato nacional. Tipo, pra mim tava bom. Aí, mas depois que meu filho nasceu, deu uma acordada. Não, eu posso ir mais. Por isso que os meus melhores resultados é agora. Porque agora que eu resolvi. Não que eu não treinava antes, não é isso. Eu treinava. Mas a minha dedicação e minha cabeça hoje é diferente. Queria ter essa cabeça que eu tinha antes. Perdi tempo, como atleta. Perdi tempo, né? Mas eu quero muito estar na Olimpíada. Eu tô buscando isso. Mas eu espero ir o ano que vem. Espero que dê tudo certo. Mas eu já tô pensando também em 2024.
É tipo, talvez assim, depois do seu filho, você se tornou mais ambiciosa, né? Pensando, sonhando mais alto. Em vez de pensar só no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e tal, né?
Eu falo isso pros meninos aqui no treino. Gente, olha, não pense igual eu, não. Você pensa grande, já tem esse pensamento agora. É porque a gente se contenta com pouco. Então, a partir do momento que a gente abre a mente... Eu sei que o tempo já passou, mas eu creio muito... Eu sou cristã. Eu creio muito que Deus que é o dono do tempo, né? Deus que quer. E eu tenho exemplos na marcha atlética de pessoas com 43, 42 anos, assim, no medalhista mundial. Então, eu acredito, sim, que eu consiga chegar até 2024.
Tomara, tomara que até o ano que vem, né? Esse ano tá um pouco
Mas
perdido.
eu quero ir ano que vem, espero que dê tudo certo.
A gente espera também. Eliana, muito obrigado. Você tem mais alguma pergunta, Petro?
Não, só quero te desejar uma recuperação breve, né? Assim, para você, para o seu esposo, para o seu filho, para toda a sua família que infelizmente tivesse sido contaminada. Que as pessoas tenham escutado o que a Eliana falou. Que ela tinha um pensamento antes, mudou o pensamento depois que pegou. Vocês respeitem esse coronavírus. Não adianta, não queira brincar com ele, porque não. Se ela tá desse jeito, que é uma atleta que vai subir a escada, fica faltando ar, começa a falar, tá faltando ar, e não tá no estado grave, imagina quem tá no estado grave. Ou seja, isso não é uma brincadeira, gente. Agradecer a Eliana, eu vou continuar mandando WhatsApp para você para saber se está tudo bem. Tô torcendo para sua melhora também. E depois você pensa em Olimpíada, pensa em competição. Primeiro, vamos pensar em recuperar, tirar essa Covid aí, né?
É, sim, com certeza. Gente, pense, não é brincadeira. É, se pensar que é uma gripezinha, pode ser que seja uma gripezinha para alguns, mas para mim é a pior gripe da vida minha, de todos os. Tudo, pode, eu acho que eu posso juntar todas as gripes que eu tive na vida e somar que ainda não chega bem. Tomem cuidado. Você não sabe como você pega, você acha que não vai pegar, você pega na máscara sem querer, chega em casa e pega na maçaneta antes de pegar lavar as mãos. Então, são cuidados simples. E aqui em casa a gente ficava neurótica com isso. A gente já lava o pé quando chega no quintal, já tem álcool gel. E mesmo assim, todos aqui são coronavírus, inclusive a bebê, né? Então, é muito sério, muito sério. Graças a Deus, nossos sintomas. São sintomas que a gente consegue ficar em casa, sofre, sofre, mas consegue ficar em casa. Mas a gente não sabe como que quem tá no hospital achou que poderia ser leve e de uma hora para outra você se sente pior. Então, tomem cuidado. É o que eu falo para todo mundo, avisei todo mundo do treino que eu cheguei a ver. Tomem cuidado. A gente não sabe, a gente não vê esse inimigo, infelizmente a gente não vê. Não tomem remédio sem indicação. Vão ao médico. Qualquer sintoma, vão ao médico. Né? Infelizmente, alguns testes só a partir de 8 dias que vai dar. Mas qualquer sintoma, qualquer coisinha, vão ao médico. Eu falei para vocês que eu tive que ir ao médico 5 vezes, 2 exames de dengue. Acharam que era chikungunya, acharam que era zika. Mas infelizmente não era, né? Ou felizmente, enfim, né? Então, tomem cuidado, vocês dois, tomem cuidado. A gente tem pessoas que a gente. Perto que a gente ama. Então, para nós pode ser sintomas simples, mas a gente não sabe como seria uma pessoa, que tipo de sintomas ela poderia ter ou evoluir. Então, tomem cuidado, esperem, seja paciente. E é o que eu tô sendo nesse momento, paciente, de fato.
Tomara que não for paciente, vira paciente mesmo, né?
Tomara que
De
você
fato.
possa se recuperar o quanto antes, possa abraçar seu filho, levantar, treinar junto com seu filho, com seu marido, com todo mundo que esteja em paz em breve, se possa se recuperar. Bom, pessoal, esse foi mais um podcast Letras Miúdas, aqui com o atleta de marcha atlética, Elianai Santana, essa tocantinense que veio aqui para Sobradinho, acolheu a cidade a acolheu também com todos os títulos, mas agora ela tem essa luta contra a Covid-19. E tomara que ela se recupere logo. E se você quiser ter acesso aos nossos conteúdos, a gente está lá no Instagram, portal_entrelinhas e também no site www.colunaentrelinhas.com.br, no site A Coluna. E eu agradeço imensamente aqui a Eliana, e se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, pode nos enviar, que a gente vai estar sempre à disposição. Até mais. Tchau, tchau.
Coloque-o.